Entrevista.
Bom, diversos estudos têm sido feitos desde o início da pandemia para demonstrar a transmissão de Covid-19 de mulheres grávidas contaminadas para seus bebês. A maioria destes relatórios aponta que grande parte dos recém-nascidos não está infectada pelo coronavírus, né, pelo novo coronavírus. Mas tem um número reduzido de neonatos que testou positivo para a Covid-19, o que levou pesquisadores a examinarem se a transmissão vertical ocorre e se ela se desenvolve no útero antes do parto. Bom, sobre esses e outros assuntos, a gente conversa com a ginecologista e especialista em reprodução humana assistida à frente do Vida, o Centro de Fertilidade, doutora Maria Cecília Hertal. Doutora Maria Cecília, boa tarde.
Boa tarde, Cláudia, tudo bem?
Tudo bem, e a senhora?
Graças a Deus, tudo ótimo. Em tempos de pandemia, né, tudo não está 100%, mas dentro do cenário, dentro do possível, tudo está correndo bem. Importante é termos saúde.
Exatamente, é o que eu falo para os meus amigos, né? Eles começam o dia, porque não sei o que lá. Eu falo assim, gente, a gente está vivo, né? A gente acordou mais um dia. Dentro desse cenário que a gente está vivendo desde março, né? A gente acordou vivo. A gente tem que agradecer e dizer que está tudo ótimo. Graças a Deus, mais um dia.
Graças a Deus.
Mas, doutora, a gente ainda tem essa dúvida, né, sobre grávidas. Grávida tem mais chance? É grupo de risco para Covid-19?
Olha, Glaucia, a gente sempre trata a mulher grávida como um grupo diferenciado, em qualquer situação, né? A gente tenta minimizar qualquer chance de infecções durante a gravidez, qualquer risco que possa acontecer, porque tudo muito mais difícil quando você está lidando com uma mulher e um bebezinho dentro dela. Não é qualquer medicação que pode ser feita, não é qualquer procedimento que pode ser feito. Mas não existe até hoje nenhum estudo que comprove que a grávida tenha mais risco de contrair o Covid ou que vai ter uma situação de uma doença mais grave do que a população em geral. Isso até hoje não se provou. Existe uma maior chance de infecções respiratórias na gravidez, sim, isso é fato, tanto que a gente imuniza as mulheres que estão querendo engravidar para o H1N1, as mulheres grávidas também podem ser imunizadas, porque as doenças respiratórias, elas têm uma incidência maior na gravidez. Principalmente no terceiro trimestre, quando a barriga está grande, o bebê, o útero gravídico, empurra o diafragma da mulher para cima, para ter mais espaço no abdômen, e diminui a área pulmonar, a área de trocas gasosas. E isso facilita doenças respiratórias. E o Covid, a gente já sabe que é uma doença que, pelo menos, começa na via respiratória. Então, a gente sempre trata a mulher grávida como de risco para qualquer coisa, e no meio de uma pandemia ela tem que ser tratada também como de risco e evitar qualquer chance de contágio.
Eu sempre escuto as pessoas falarem, né? As pessoas leigas, né? Não, criança não tem problema, criança pode voltar para a escola porque criança não pega corona, né? Como a gente tem o hábito de falar. Criança não tem problema. Recém-nascido, não. Pode visitar o recém-nascido, porque ele também não vai pegar coronavírus. É verdade isso? Ou isso foi uma lenda criada pelas pessoas que querem justificar suas atitudes, doutora?
Isso é uma lenda. Pega sim, a gente já teve vários recém-nascidos que positivaram para Covid. Óbvio que a comunidade científica, né, procurou saber de onde que tinha vindo essa contaminação, se era da via transplacentária, a contaminação ascendente, se tinha sido no parto, se tinha sido no aleitamento. E até hoje o que a gente sabe é o seguinte, que existe contaminação sim, mas depois que nasce. Não teve nenhuma comprovação de uma transmissão vertical, ou seja, de uma transmissão durante a vida intrauterina, durante o parto ou durante a amamentação. Não se comprovou a presença do vírus no leite materno, nada disso. Porém, eles pegam sim, se eles estiverem expostos ao vírus, eles se contaminam sim. tá? Mas normalmente não evoluem para doenças graves, né? A gente também não considera o recém-nascido um grupo de risco. Porém, recém-nascido, a gente não protege o tempo todo, Cláudia? A gente não fica assim, aí lava as mãos antes de pegar, não espirra em cima, não respira em cima, não deixa qualquer um pegar, porque a gente não quer que o nosso recém-nascido tenha nada. Ele está numa fase de transição, que ele saiu do ambiente materno, onde ele recebia toda a imunidade da mãe dele, e ele passa a ter que produzir seus próprios anticorpos. Nesse período de transição, quanto menos exposição o bebê tem a qualquer tipo de doença, seja uma virose ou uma coisa bacteriana, claro que é melhor, né? Então, a gente considera, do mesmo jeito que a gente protege as nossas grávidas, também protegemos os nossos recém-nascidos para que não tenham nenhum tipo de doença, muito menos o coronavírus, que ainda sabemos tão pouco desse vírus aí que está dando um olé no mundo, né? Vamos combinar que é isso que está acontecendo, né?
É, porque quando
ainda
a gente...
sabe pouco sobre o vírus.
Quando a gente acha que sabe alguma coisa, ele vem completamente diferente, né, doutora Maria Cecília? E olha, eu vou falar...
Já estão até cogitando uma reinfecção por ele, né?
Não é?
Já estão cogitando isso? Pois é.
É porque tem pessoas que não ficam, né, com anticorpos. Eu tenho conhecidos que tiveram, né, de uma maneira mais branda, testaram positivo e agora, 2 meses depois, 3 meses depois... faz o teste e dá zerado, como se nunca tivesse tido contato com o vírus.
É, isso mesmo, isso mesmo.
Como
então, para você ver como é um comportamento totalmente aleatório, a gente sabe pouco sobre ele, então quanto mais a gente puder proteger as pessoas que são mais suscetíveis pela condição momentânea que estão vivendo, pessoas que estão já doentes, alguma doença crônica, pessoas que têm a imunidade comprometida, as gestantes, os recém-nascidos, são grupos que naturalmente a gente já protege, então tem que proteger mais ainda.
Eu sei que eu tenho um recém-nascido na família, isso está dando um quiprocó, doutora Maria Cecília, olha!
É, mas por quê?
É porque todo mundo quer ver o bebê, mas aí a mãe do bebê não quer deixar, enfim, né?
Ela tá certa, ela tá certa.
É aquela coisa
de
família, né? A família já tem que procói tudo quanto é situação. É. Mas eu também acho, que a gente tem que proteger, e acho, inclusive os pais também, né? Tem que se proteger também para não passar nada para a criança, né? Imagino.
Com certeza. Com certeza.
Assim como
isso
as grávidas.
É uma coisa que a gente já faz natural. É o que a gente já faz naturalmente. A gente já protege esses grupos, os velhinhos, as gestantes, alugar no ônibus, trata de forma diferenciada uma grávida que tem dentro do seu ambiente de trabalho. Entendeu? A gente já faz isso. No corona, a gente tem que continuar tratando essas pessoas de uma maneira diferenciada para evitar qualquer tipo de risco.
Certo, mas como a senhora disse, a gente tem que proteger, porque a gente já faz isso normalmente, mas não existe nada comprovado ainda que seja um grupo mais afetado, digamos assim, mais atingido.
Não tem nada comprovado, não tem nada. A gente só sabe, como eu te falei, quando acontece no terceiro trimestre, onde a barriga já está muito grande, o abdômen está volumoso, a tendência é essas pessoas terem um comportamento pior da doença, porque a área pulmonar dessas mulheres está diminuída. Então, a própria oxigenação, você vê que a gestante, no final da gravidez, ela fica meio cansadinha, ela fala assim, puxando o ar o tempo todo, porque o pulmão dela está menor. A área de troca gasosa, onde ela troca gás carbônico por oxigênio, já é uma coisa natural. Então, se ela tem uma infecção respiratória no terceiro trimestre, tende a ser uma coisa mais grávida. Mas isso não é específico para o Covid, não. Qualquer doença respiratória que a grávida tenha no terceiro trimestre evolui pior, entendeu? Por causa do pulmão que está menor.
Gente, eu não tive, né? Não tive coronavírus, mas eu fico imaginando essa dificuldade que as pessoas relatam de não conseguir respirar. Isso deve ser uma sensação horrorosa, gente, porque eu tive uma crise de asma uma vez que sei lá, é muito ruim você tentar respirar e o ar não chegar até você. É muito complicado isso.
É, com certeza. É muito, muito complicado isso. Você imagina você grávida, no final da gestação acontecer uma coisa dessa. Você ficar com seu pulmão todo tomado, com dificuldade respiratória, né? Com o pulmão já pequeno. Então, é uma coisa muito complicada. Por isso que tem que proteger, sim. A mulher que está grávida, ela tem que se esmerar nos cuidados de isolamento social, nos cuidados de higiene, de usar máscara quando estiver com outras pessoas dentro de casa ou se tiver que sair para consulta médica, fazer exames, que isso não tem jeito, né? Ela tem que fazer, mas se esmerar, assim, nos cuidados. Não colocar a mão no rosto. A gente tem muito hábito, né, de coçar nariz, coçar olho. Tem gente que rói unha. É, eu tenho uma pessoa na família que eu botei tanto medo nela que ela parou de roer a unha na pandemia, roeu a unha a vida inteira. E eu fiquei em cima dela, falei, olha, cuidado, mão na boca o tempo todo, Covid. Ela parou de roer a unha. Porque a mão é mais difícil você controlar, não tem jeito. Você bota a mão em milhões de coisas, lava todo o tempo, mas bota a mão em superfícies, fala com pessoas e você lava. Agora, você pode em algum momento botar a mão em algum lugar, se contaminar e levar o rosto. Às vezes uma coisa fortuita, rápida, que você nem imagina, mas... Então, tomar conta também de não botar a mão no rosto, não coçar o olho, não ficar com a mão na boca. Então, uma grávida, ela tem que se cuidar mais, entendeu? Porque se ela contrair a infecção no final da gestação, acaba tendo uma infecção mais séria. Em vez de passar por uma infecção simples, como uma boa parte da população passa, ela vai ter uma tendência a ter uma infecção mais séria pela condição da fisiologia dela, da gravidez, entendeu? Só por causa disso.
A senhora falou de sobre roer unha, eu não tenho hábito de roer unha, mas uma coisa que eu sempre fazia, eu vivo cansada, né? Peguei escada rolante, primeira coisa que eu fazia era me segurar no apoio ali da escada rolante, né? Hoje em dia eu tenho tanto medo que eu fico me policiando, eu desço de escada rolante durinha, não encosto em lugar nenhum. Porque a gente vai tomando certos cuidados. Na verdade, você não precisa ficar apoiada na escada rolante para descer na escada rolante, né, gente? É coisa que a gente já tem esses hábitos, né?
É um hábito, né? É um hábito. Como botar a mão no rosto também é um hábito, entendeu? De ficar coçando o olho, coçar o nariz, isso tudo é hábito. E a moça lá roendo unha, que eu te falei, ela parou. Eu botei tanto medo nela e ela perdeu esse hábito de roer a unha. Foi até bom, porque as unhas dela cresceram. Mas esses hábitos que a gente agora está muito mais atentos, né, que a gente está tomando conta de tudo isso, isso é bom para a gente, entendeu? Na questão de lavar sempre a mão. Tem muitas mulheres que às vezes têm infecções ginecológicas, infecções urinárias, porque vão ao banheiro, lavam a mão depois. Isso é uma coisa que eu sempre alerto as minhas pacientes. Aí tem que lavar a mão antes, porque quando você vai ao banheiro urinar, você se manipula. Se sua mão veio suja de algum lugar, você botou a mão em você mesmo, né? Numa região que é muito fácil de se contrair infecções. Então, ninguém tem esse hábito, mas é o ideal que a gente lave a mão antes de ir ao banheiro e lave depois também. Mas lavar a mão antes ninguém ensina pra gente, mas é importante. E nessa história da pandemia, a gente aprendeu uma porção de coisas, inclusive essa aí, de levar muita mão ao rosto, né? Porque a mão, a gente bota a mão em muito lugar e o nosso rosto tem mucosa. O olho tem uma mucosa, essa região interna do olho, a boca tem mucosa. E a mucosa, ela absorve os micro-organismos com muito mais facilidade, né? Na boca, a gente ainda tem uma flora ali local, como a gente tem todo o tubo gastrointestinal, que de uma certa forma nos protege. Mas, por exemplo, no olho você não tem isso. No nariz também não. Então, facilita como porta de entrada para essas infecções respiratórias, entendeu?
E um outro hábito horroroso que eu também não estou tendo mais, esse de lavar a mão também, eu não tinha o hábito de lavar a mão antes de ir ao banheiro, sempre depois, né? Antes não tinha, agora estou tendo.
Mas não ensinam isso pra gente, na realidade não ensinam, né? Eu sei porque eu sou médica, mas isso nunca ninguém falou, minha mãe não falava. Eu acho que a gente não ensina isso, eu passei a ensinar para os meus filhos depois que eu aprendi isso, né?
Até lavar a mão direito, né, doutora Maria Cecília? Porque às vezes a gente entrava, saía do banheiro, tocava uma aguinha assim e vida que segue, né? Enfim, a gente veio aprender a lavar a mão direito agora com o coronavírus, né? Mas um outro hábito péssimo também, pegar a caneta, uma caneta qualquer, que podia estar dentro da bolsa em algum lugar, e ficar mordendo a caneta. Isso também
botar deve... na boca. São coisas que, assim, que não deveriam acontecer de jeito nenhum. De jeito nenhum. E a gente está aprendendo, você vê que a pandemia não trouxe só coisas negativas, né, Galcio? Trouxe coisas também positivas. A gente melhorou sobre alguns aspectos, a gente teve alguns aprendizados que eu acho que, assim, vão se refletir no nosso futuro, entendeu? Está transformando a gente em pessoas melhores, sem dúvida nenhuma, mais solidários, né, vendo problemas que os outros estão passando, problemas graves de perda de familiares, então a gente se disponibiliza mais a ajudar. Eu acho que o mundo vai sair dessa melhor.
Tomara.
Eu tenho essa impressão.
Outro hábito que eu adquiri também, que eu não tinha, é não andar com um sapato da rua dentro de casa, doutora.
Isso, boa, isso mesmo, isso mesmo. Eu já tenho esse hábito há muito tempo, porque eu venho de hospital, então eu sempre, né, ficava muito preocupada, tinha criança em casa, em trazer bactérias, vírus de hospital para casa. Então, eu sempre, antes de entrar em casa, eu sempre tirei sapato, ia direto para banho, mais por causa disso, né, pela minha profissão.
Uhum.
Mas é uma coisa que todo mundo deveria fazer. Não precisa tomar banho, mas tirar o sapato e lavar as mãos antes de falar com as pessoas dentro de casa, principalmente as crianças, os idosos, que são os mais vulneráveis, é importantíssimo isso. Importantíssimo.
Tá certo, doutora Maria Cecília. Mais alguma coisa que a gente precisa falar para as grávidas ou para as pessoas que têm um recém-nascido na família que estão doidas para apertar a bochecha?
Olha, o que eu gostaria de falar é o seguinte: o mundo continua engravidando, as mulheres continuam engravidando e elas devem continuar seguindo seus projetos de vida. Tem muitas mulheres que já estão no limite de idade, porque tá todo mundo deixando para engravidar mais tarde por causa de trabalho e por outras questões pessoais. Então, se alguém está com esse projeto adiado, não precisa adiar mais, engravidem, entendeu? A vida tem que ir voltando aos poucos ao novo normal.
Uhum.
E esse novo normal faz parte exatamente desse tipo de cuidado, né? Da higienização das mãos, o uso das máscaras, até a gente ter vacina, tudo isso tem que ser priorizado. Então, não deixem de engravidar. Não deixem de amamentar seus filhos, que tem ouvido gente, não amamentou porque teve Covid no final da gestação, de jeito nenhum. O leite materno, ele contribui de forma importantíssima para o desenvolvimento daquele bebê, inclusive neurológico, né? Então, é muito importante toda a parte de imunidade que a mãe passa para o filho durante a amamentação, isso sem falar no acolhimento, no carinho, naquela coisa bacana que existe nesse relacionamento de mãe com filho. Então, amamentem seus filhos, sim, mas sempre mantendo todos esses cuidados, usando máscara, lavando as mãos o tempo todo, principalmente quando for pegar no bebê, e, infelizmente, enquanto não tiver vacina, diminuir o número de visitas, não tem jeito. É igual aglomeração. Por que a gente pede para diminuir? Porque quanto mais gente junta, maior a chance do vírus se espalhar. É a mesma coisa, quanto mais gente visitar o bebê, maior a chance de alguém trazer, às vezes até inadvertidamente. Não é que a pessoa esteja fazendo de propósito, mas ela teve contato com o vírus, não teve a doença, mas ela leva aquele vírus para outra pessoa. E levar isso para um bebê, vamos combinar que não é o melhor momento, né? O bebezinho já dá bastante trabalho para a mãe, um bebezinho com um problema respiratório, com uma infecção, redobra esse trabalho, né? Mas a vida tem que, aos pouquinhos, voltando, como eu falei, para esse novo normal. A gente só cuida, mas não deixar de viver a nossa vida. Vamos seguir com a vida em frente. A vida é muito boa. É isso?
É isso, doutora. Muito obrigada. Obrigada pelo papo, obrigada pelas dicas. Uma
Imagina.
Boa semana e até a próxima.
Obrigada pela oportunidade de falar aqui, de estar com vocês. Uma boa tarde para todos e uma boa semana aí para todo mundo. Tá
obrigada,
bom?
Obrigada, doutora. Até a próxima.
Um abraço. Tchau, tchau.